Olá a todos e todas ligados aqui na Áudio Ativo, eu sou o Adriano Assunção e está começando mais uma edição do nosso queridíssimo Pontapé Inicial, primeira edição de 2022. Eu, pessoalmente, estou sedento pelo Campeonato Carioca, estou matando bastante a minha saudade do futebol brasileiro com a Copinha e eu espero que muita coisa boa aconteça nesse ano que nos aguarda, tanto dentro quanto fora de campo. Segunda-feira, dia 10 de janeiro, dia em que completamos 6 anos sem o David Bowie, né? Um dos artistas mais revolucionários de todos os tempos, em todos os sentidos, né? Musicalmente, esteticamente, 6 anos que esse gênio nos deixou. Curiosamente, um dia depois do dia do astronauta, 9 de janeiro, tema que ele gostava bastante. Obviamente que eu não tô sozinho, infelizmente esse programa não caiu no dia 12 de janeiro, porque seria aniversário da lenda, do arquimago do futebol, do patrono da bola rolando, do namorado do Edenilson, Frederico Vidal. E aí, Fred?
Opa, boa noite, Adriano. Boa noite, Vitor. Ficou feliz aí com os tremendos elogios que o senhor deu à minha pessoa. Você só falou a realidade, então eu fico muito agradecido. E boa noite também para os ouvintes. Feliz ano novo para todos aí em casa, que seja um ano muito bom. E eu não sei como é que você deixou passar, Adriano, que hoje é aniversário do Assis. Simplesmente o irmão do presidente desse programa, que é o Ronaldinho. Então um abraço grande para o Assis. Feliz aniversário, Assis.
Feliz aniversário aí pro Assis. E além do Fred, também tô aqui com outra lenda da Áudio Ativo, o dono de Jacarepaguá, mas principalmente o rei delas, Vitor Bastos. E aí, Vitor?
Fala, Adriano. Fala, Fred. E fala, ouvinte. Feliz ano novo pra todo mundo. E tô ansioso, né, pra mais esse ano aqui na Áudio Ativo. Ano passado foi o meu primeiro. Gostei bastante. Espero que esse seja ainda melhor. E falando de artista, né, que nos deixou... Hoje, o Rod Stewart está completando 77 anos, ele que é ídolo do Adriano e do Fred, né? A gente estava conversando aqui em off, eles falaram que são muito fã do Rod Stewart. E é isso, grande artista que eu gosto muito, principalmente da música que ele plagiou, né, do Jorge Benjor, que é Do You Think I'm Sexy. E é com essa que eu deixo aqui pro Adriano, né?
Toda a solidariedade aí pro Rod Stewart, que eu não faço a mínima ideia de quem seja, mas o Jorge Benjor é muito, muito brabo, é isso aí. Eu tenho certeza que esse ano vai ser muito bom pra gente, Vitor. Antes do programa começar, eu tenho que fazer aquele jabá de sempre, né? Fala sobre o nosso Instagram, @audioativo.eco, e também do nosso site, audioativo.com, onde vai ter toda a programação de esportes e de cultura, e tudo muito mais, né? Lá vai ter algum programa que vai ser bem a sua cara. Então vamos começar o programa falando sobre o time que mais se movimentou aqui nessa pré-temporada. Vamos falar sobre o Fluminense. Pontapé de sexta-feira, os nossos amigos aqui da Áudio Ativo, né, o Carlos Hugo e o Nogueira, falaram brilhantemente sobre as contratações que o Fluminense confirmou nos últimos dias. E agora cabe a gente aqui, né, de segunda, debater sobre como eles impactarão diretamente o time do Abel Braga. Uma das teclas que a gente mais apertou no último ano, né, mais bateu durante toda a temporada, foi a falta de um armador de ofício, um camisa 10, um cara que armasse o jogo. E para isso, o Fluminense trouxe o Natan, o pescador. É, ele mesmo, não tem jeito. Faça um favor pra você mesmo, ouvinte. Entre agora, nesse exato momento, no Instagram do Natan, @natan10, e veja as postagens dele com os peixes que ele pesca. Juro pra vocês, é assustador. Mas eu quero saber de vocês, né? O Natan ocupa essa parte do meio campo que o Fluminense precisa mesmo. Seria ele o suficiente pra solucionar essa falta de criação do tricolor?
Olha, Adriano, além de grande pescador, também é o De Bruyne brasileiro, né? Ele que, o Cuca já disse que mostrava vídeos do De Bruyne pra ele se espelhar e se assimilar bastante, né? Assemelhar bastante a sua forma de jogar ao meio-campista belga. Mas eu realmente acredito que foi uma bela contratação pro Fluminense. Realmente, como a gente disse, que tinha problemas sérios de criação, né? Muitos jogos ficou ali... lá atrás não conseguia sair jogando, ficava só no chutão, só na bola na ponta, correndo, e acabava não conseguindo criar bastante chances de gol, né, perdão, e por consequência os gols. Acho sim que o Natan é uma boa contratação, acho que ele pode sim ajudar o Fluminense a melhorar, né, o Fluminense tá buscando essa vaga na Libertadores, o Fluminense que busca voltar a ser top time do Brasil, né? Como já foi em 2010, 2012. E acho que o Natan pode ser esse jogador que empate bastante, né, o Fluminense. Mas tem que ver se ele vai realmente fazer a diferença. E se fizer, ir atrás da contratação dele em definitivo, né? Ele que está emprestado pelo Atlético Mineiro.
É, o Nathan jogou muito bem em 2020 e acabou caindo de produção em 2021. Mesmo assim, ele teve alguns bons momentos, né? Ele foi um bom reserva ao longo do ano do melhor time do Brasil, sendo que o Galo tinha um elenco muito forte. Eu gosto muito do Nathan. Em 2020 ele era o meu Edenilson, um cara que eu gostava de acompanhar, porque eu achava muito bom e subvalorizado. É, ele não conseguiu repetir o bom ano que ele teve, mas eu tenho um amigo atleticano que também gosta muito dele. Então foi uma boa contratação pro Fluminense. Se ele pode cumprir a função de camisa 10 do Fluminense, eu acredito que sim. Ele é um cara que chega muito no ataque, às vezes até parece um segundo atacante. Se o Fluminense jogar com a formação que jogou no ano passado, eu acho que ele é um encaixe muito bom, assim, um jogador que faltava para o elenco do Fluminense.
É o nosso queridíssimo Nathan Pescador, veio de empréstimo do Galo. Já teve passagem pelo Atlético Paranaense, que foi o clube que o revelou, pelo Chelsea, pelo Vitesse da Holanda, pelo Amiens da França, o Belenense do Portugal, e aí depois voltou para o Galo e agora está no Fluminense. Mas se o meio-campo do Flu está carente de opção, o ataque já não parece ter o mesmo problema, principalmente na parte centroavante. Isso porque o Germán Cano está muito próximo de ser anunciado. Ele acabou tendo que passar por aquele isolamento de Covid, né? O que adiou o seu anúncio oficial, mas está praticamente acertado com o Tricolor. E aí fica a dúvida, né? Como é que o Cano vai jogar junto com o Fred? Também tem o William Bigode, né? Tem muitas opções aí na parte do ataque. Vocês conseguem ver isso acontecendo, os dois coexistindo?
É, na formação que o Fluminense usou ano passado, eu acho que não. Assim, nem o Cano, nem o Fred têm as características para jogar mais pelos lados. Fazendo uma comparação com o Flamengo, eu acho assim, muito mais fácil o Pedro e o Gabigol jogarem juntos do que o Cano e o Fred, porque nenhum dos dois tricolores tem a capacidade de cair pelas laterais como o Gabigol consegue fazer. Então assim, você pode colocar qualquer jogador do lado de outro num time. É só uma questão de como o time vai se comportar durante o jogo. A maior questão para mim é que o Fluminense perderia com os dois em campo. Eu acredito que o time ficaria mais lento, sendo que os melhores momentos do time foram na velocidade, principalmente do Luiz Henrique, né? E o Nathan, que tá chegando agora, também é um jogador com uma boa velocidade. Então você vai limitar a velocidade dos dois bons jogadores para usar dois centroavantes, sendo que nenhum dos dois teve um bom ano. Assim, se os dois tivessem jogado muita bola, não tem como tirar, porque eles estão deitando e decidindo todo o jogo. Aí eu até pensaria em colocar os dois juntos. Mas esse nem é o caso, né? O Fred ficou um jejum enorme no final da temporada e o Cano teve o pior ano no Vasco jogando a Série B. Podem jogar juntos? Podem, mas eu acho que seria horrível pro time do Fluminense.
É, eu concordo bastante com o Fred. Acho que eles não conseguem jogar juntos, coexistir, né? Mas eu acredito que o Cano deve ser o titular, ainda mais pela idade do Fred. Eu sei que ele é um líder muito grande dentro do Fluminense, ganhou praticamente tudo com o clube, né? Mas eu acho que é a vez do Cano pegar o bastão, pegar a camisa 9 e marcar os gols, né? E ainda conta com essa parceria provável com o William Bigode, que na minha opinião pode jogar um pouquinho mais pela ponta, né? Fazendo ali um trio junto do Luiz Henrique. Eu realmente acredito que o Cano é o cara certo para fechar esse ataque do Fluminense, ainda mais pela idade avançada que o Fred apresenta, por ele já não ser mais aquele jogador que ele foi em 2010, 2012, que jogou a Copa do Mundo em 2014, mas ainda ele não está descartado do elenco. Ele é um jogador vital que em alguns momentos pode sim fazer diferença, como em alguns jogos de bola cruzada na área, muita necessidade de um gol de cabeça. Eu acho que cada um tem a sua função, mas eu acho que o Cano atualmente exerce um papel, vai exercer, né, um papel muito mais importante que o Fred atualmente.
Entre Fred, William Bigode e Cano, eu sou muito mais o Luiz Henrique, né? Não tem como. Agora vamos passar para outro time que já estava na Série A. Vamos falar agora sobre o Flamengo. O Flamengo volta das férias essa semana para já se preparar para o Campeonato Carioca. Mas uma das ausências que já até virou costume é a do zagueiro Rodrigo Caio. Ele está internado por causa de uma infecção em um dos pontos feitos após a artroscopia no joelho direito lá em dezembro do ano passado e deve ficar mais um tempinho sem se apresentar ao elenco. O ano passado foi marcado por muitas partidas sem o Rodrigo Caio e desde a temporada mágica de 2019, que o Flamengo ganhou o Brasileirão e a Libertadores, o zagueiro não consegue ter uma sequência consistente de partidas, né, de jogos. É uma situação realmente muito triste, mas que não é novidade, né, Fred? O que você pode esperar do Rodrigo Caio em 2022 E o que, que o Flamengo pode fazer para resolver esse problema, talvez, né? Contratar um zagueiro novo, melhorar o departamento médico, o que você acha, Fred?
É o que você falou, né? Não é novidade. O Rodrigo Caio não consegue manter uma regularidade desde 2019. Então, assim, por que, que agora seria diferente, né? Ele é um zagueiro muito bom, muito acima da média, mas não tem conseguido ficar tempo suficiente em campo. No final do ano passado disseram que ele ficaria mais tempo parado, mas que voltaria definitivamente, e pelo visto não aconteceu. O Flamengo teve problema na defesa em 2021, o Bruno Viana já foi embora. Então, assim, eu acho que isso justifica a informação do Caio Mota, que disse que o clube está atrás de um novo zagueiro. Hoje, para mim, o Davi Luiz é o único confiável no time nessa posição.
Eu concordo com o Fred, né? E ainda digo que o Rodrigo Caio já não é novidade. Ele, desde a época do São Paulo, vem convivendo com lesões. E ele estava querendo ainda uma renovação de contrato, que se eu fosse o Flamengo, esperaria e veria se o jogador tem condição de fazer um bom 2022, né? Ele que quando voltou lá em 2020 pela Libertadores contra o Racing, estava muito tempo sem jogar, completamente fora de ritmo e acabou fazendo uma entrada meio boba, meio infantil, que foi expulso, né? Isso prejudicou bastante o elenco do Flamengo naquele jogo que acabou sendo eliminado. Realmente, eu acho o Rodrigo Caio um zagueiro excepcional para o Flamengo, fez um belo 2019, mas precisa de muito para fazer um belo 2022. E talvez esse problema, o problema que ele esteja tendo não seja nem culpa dele, e sim do corpo dele, né?
É muito triste mesmo, né? Saudável, o Rodrigo Caio é um dos melhores zagueiros do país, sem sombra de dúvidas, talvez até de seleção brasileira. O Vitor falou que até desde o São Paulo o Rodrigo Caio tem esses problemas. O Rodrigo Caio, ele ia ser contratado pelo Valencia ou pelo Sevilla, não me lembro agora direito, mas ele ia ser contratado por esse time e ele reprovou os exames médicos, né? O corpo dele realmente é um grande problema na carreira dele, o que é muito triste para um jogador desse tamanho. E como eu falei anteriormente, o Flamengo já está mirando o Carioca, né? Vai começar dia 26 de janeiro, esse mês, e é o primeiro teste do Paulo Souza na temporada e parece que ele já vai ter contato com alguns dos meninos da Copinha. Né, o Rubro Negro da Copinha fez 10-0 no Forte do Espírito Santo e 4-0 no Floresta do Ceará. E o Flamengo informou que 7 atletas retornarão para o Rio de Janeiro para treinar com o elenco profissional. Wesley, Marcos Paulo, Cleiton, Rian Luca, André, Matheus França, jogador que é uma das promessas do Flamengo, multa rescisória altíssima, e também o Werton, o Augustinho Carrara da Gávea, não tem jeito. Todos foram titulares no último jogo contra o Floresta. Que vocês acham dessa decisão, pessoal? Vocês acham que o Flamengo faz bem em chamar esses jogadores ou acham que eles deveriam permanecer na Copinha até o final da competição?
Olha, Adriano, eu acredito que para o elenco do sub-20, né, do Flamengo, na Copinha, fez mal essa saída desses jogadores, mas eu entendo o planejamento do Flamengo. Pegar os jogadores do sub-20, vem se destacando já há bastante tempo, na última temporada ganharam praticamente tudo ali, né, no sub-20, sub-17, e para poder deixar os titulares terem mais tempo de descanso, um maior tempo de maturamento com o treinador novo e assim ter uma melhor pré-temporada, né? A nossa temporada aqui no Brasil que é muito corrida realmente. Mas desses jogadores que se destacaram aí, eu acho que o Matheus França e o Werton, né, que é o lindo da tia, são os meus favoritos, são os meus destaques. O Matheus França realmente vem jogando muita bola pela Copinha. Mas ainda digo mais, desses 7 jogadores que saíram, o que mais se deu bem na realidade foi o Matheusão, que acabou ficando no elenco da Copinha e tá fazendo por merecer essa titularidade, né? Que não vinha por conta do Rian Luca. Agora que ele saiu, acredito que o Matheusão tem tudo para brilhar e ser um dos destaques, né, dessa Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Pois é, o Flamengo entrou com um time mais novo na Copinha, a maioria dos jogadores por volta dos 17 anos, e eles têm ido muito bem. Óbvio que os dois jogos foram contra times bem inferiores, né, que não tem uma estrutura nem parecida com a do Flamengo, mas o time jogou bem, é isso que importa. Vocês falaram do Matheus França, ele tem muita qualidade técnica mesmo, ele é muito acima da categoria como um todo. O Werton, lindo da tia, também é um bom jogador, mas ele precisa melhorar tecnicamente, às vezes ele é afobado, se embola, enfim, precisa melhorar isso. E alguém que me agrada muito é o lateral Wesley. Eu acho ele muito craque de bola. Nossa, joga muito. Enfim, vários jogadores do time do Flamengo têm mostrado um bom futebol. E dizem que o Paulo Souza gosta de trabalhar com jogadores mais jovens, né? Então eu acredito que ele tem uma boa safra para utilizar.
A gente tem que esperar mesmo que se esses jogadores forem realmente pro time profissional agora, né? que o Paulo Souza aproveite todos, né? Muito, e aproveite muito bem. Eu acho que tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é treinar com os profissionais, jogar contra profissionais no Carioca. E o lado ruim é que eles podem deixar de experimentar uma fase importante na carreira deles, né? A Copinha é uma etapa muito marcante para vários jogadores brasileiros, né? Como um todo. O Raí, o Cafu, o Rogério Ceni, até também o Neymar, Marquinhos, Gabriel Jesus. E no Flamengo, por exemplo, Vinícius Júnior e Paquetá. Jogadores que fizeram história e estão fazendo suas histórias hoje pelo Brasil afora, né? Mas agora, parando de falar sobre o Flamengo e sobre o Fluminense, vamos falar sobre um novo membro da Série A, vamos falar sobre o Botafogo. O torcedor botafoguense está numa animação gigantesca depois do investimento do John Textor, mas o elenco do Alvinegro nesse momento não parece ser um dos melhores, né? Essa janela de transferências foi muito cruel com o Fogão. O Enderson não conta mais com alguns dos nomes mais importantes do elenco campeão da Série B. Navarro foi pro Palmeiras, Oyama retornou pro Mirassol, Oyama foi uma perca gigantesca, Marco Antônio foi pro Bahia, o Varley não renovou e trouxe alguns jogadores que não parecem ser o suficiente, né? Não parece ser o suficiente para manter, muito menos aumentar o nível do time. O mais novo reforço que foi anunciado domingo foi o volante Breno, jovem jogador de 21 anos vindo do Goiás, além também dos já confirmados e também comentados no pontapé de sexta-feira, o Fabinho, o Vinícius Lopes e o Klaus. Fabinho volante, Vinícius Lopes atacante e o Klaus zagueiro. São apostas, principalmente a dupla lá que veio do Goiás, o Breno e o Vinícius Lopes, dois jogadores bem jovens, assim como também foi o Chay uma aposta. Mas agora o Botafogo disputa a Série A, uma coisa bem diferente, o nível é bem diferente. E aí, o que esperar, galera? Será que o atual campeão da Série B já vai chegar brigando contra o rebaixamento na Série A?
Olha, Adriano, eu acho que sim. Acho que o elenco do Botafogo, como você disse, não tá 100% ainda, né, para a disputa da Série A, mas não é só o Botafogo que, na minha opinião, disputa contra o rebaixamento. Eu acho que, no mínimo, assim, uns 8 times, talvez 6 times, lutem para não cair efetivamente, sabe? Assim como na última temporada, que o Botafogo também não era um dos favoritos a subir. Ninguém colocava o Botafogo como disputando, né, o topo da tabela, sempre lá em oitavo, décimo. E acabou que foi o líder do campeonato da Série B, campeão, né? Acho que ainda o Botafogo pode surpreender nessa temporada. Pode ser que alguma dessas contratações realmente vingue, como o Chay. Mas pode ser que também nada ocorra e o Botafogo seja rebaixado, como em 2020, em vigésimo, né? Acho que essa temporada do Botafogo vai ser realmente uma temporada muito importante para o clube, mas que caso culmine num novo rebaixamento, o Botafogo vai precisar novamente se reestruturar, novamente buscar novas formas de angariar dinheiro, né, de ganhar dinheiro, novos jogadores e subir novamente para voltar a ser aquele glorioso que já foi lá nos anos 60, 70 e 80, né?
Eu não sei se a gente pode cravar que o time briga para não cair, mas assim, não parece ser um elenco que brigue na parte de cima da tabela. Assim, no início do ano passado, eu acreditava que o time não ia conseguir subir de volta para a Série A. Fazer a análise de um elenco antes da temporada começar é muito difícil, principalmente porque a realidade do Botafogo vai ser muito diferente da realidade do ano passado. Como você falou, a saída do Navarro vai ser sentida, o Oyama também saiu horrível, o Pedro Castro também é um jogador que agregava. Acredito que o Navarro seja a principal perda, porque hoje não tem ninguém no nível dele no elenco, para mim. Eu acredito que o Botafogo ainda deve contratar mais jogadores, só que no momento não é animadora a situação. A gente pode quebrar a cara de novo? Pode, mas a gente tem que fazer uma análise daquilo que a gente tem hoje, né? E eu não acho que o Botafogo tem elenco para brigar na parte de cima da tabela. Assim, só de cabeça consigo pensar em times melhores, né? O Flamengo, Palmeiras, Atlético, Corinthians, Internacional, Bragantino, Fluminense, enfim, vários que a gente olha e tem mais esperança do que com o time do Botafogo.
E tomara que a gente quebre a cara, né, Fred? Mas realmente, todos os indícios mostram que essa temporada de 2022 vai ser bem difícil. Mas uma coisa que eu acho é que se o Botafogo permanecer essa temporada na Série A temporada que vem vai ser muito melhor porque, por conta desse investimento todo aí do John Textor. Eu acho que mais do que esses jogadores que saíram, né, o Navarro e o Oyama, que são dois cracassos, também é o problema dos jogadores que não estão vindo, né? Só o Fabinho, Vinícius Lopes, Klaus e Breno, jogadores que não agregam tanto assim, né? O Botafogo quase conseguiu o Dedé, que talvez ia ser um bom nome nesse elenco, mas, enfim, o Botafogo tem que contratar, precisa contratar, senão vai ficar realmente numa situação muito complicada na Série A. E para finalizar o programa, vamos falar sobre o único remanescente na Série B, vamos falar sobre o Vasco. Não é só o Botafogo que está com dificuldade de montar o elenco, não. O Vasco também está penando para conseguir reformular a sua equipe. Em entrevista coletiva na manhã de sábado, o próprio treinador Zé Ricardo brincou com a dificuldade para contratar com as seguintes e fortíssimas aspas. Última vez que tomei tanto não foi na época de matinê. Complicado. O Vasco tenta e tenta, mas sempre acaba esbarrando com todas essas negativas dos jogadores. Até porque, vamos admitir com todo respeito, e para o Vasco hoje é uma pressão gigantesca e ao mesmo tempo um desafio não muito atrativo para os atletas. O que vocês têm a dizer sobre essa declaração do nosso queridíssimo Zé Ricardo? O que vocês tiram dessa fala do treinador?
A fala do Zé Ricardo é engraçada, é meio humorada, mas mostra um momento muito triste no Vasco, né? O que levou a isso foi a falta de profissionalismo da direção. Não ter uma credibilidade nem dinheiro é 100% a responsabilidade da direção. E o elenco do Vasco até aqui mostra bem essa realidade, né? O time só tem um centroavante, que é o Raniel. Para jogar velocidade nas laterais, só tem o Gabriel Peck e o João Sanches. Os goleiros são o Lucão e o Thiago Rodrigues. Quem que é confiável nesse elenco do Vasco? Eu não vejo ninguém. Assim, nem o Nenê, porque eu não acho que um jogador de 40 anos possa ser tão confiável assim, a ponto de ser o protagonista de um time durante todo o ano. Na Copinha, beleza, tem algumas peças interessantes, principalmente o Andrei, eu acho ele muito bom, muito técnico, bom físico, bom passe, acredito muito nele, mas ele não é o cara para ser o cara do Vasco, não é o jogador para ser o cara do Vasco. Também tem o Figueiredo e o Vinícius, que já jogaram no profissional e não foram tão bem. São garotos, né? O início de carreira pode aparecer bem esse ano. O Marlon Gomes também tem jogado bem essa copinha. Enfim, infelizmente eu não consigo ter expectativa boa em relação ao ano do Vasco, não. Os reforços vão precisar dar uma resposta boa de imediato. Os jogadores mais jovens vão precisar responder bem a uma transição profissional. Isso são duas coisas muito difíceis de fazer. Então tem que dar tudo muito certo pro Vasco, pro time brigar pelo acesso. Acho que vai ser um ano bem difícil pro Vasco.
Eu concordo muito com o Fred e eu ainda digo mais, né? Eu acho que o grande problema dos jogadores não quererem ir para o Vasco é que eles não confiam no projeto que o clube mostra para eles. A diretoria já fez muita besteira no passado, né? Talvez com o Alexandre Pássaro, com algumas contratações bem, como pode-se dizer, bem estranhas, talvez, bem discutíveis, que acabaram mostrando erradas no futuro. Acaba que os jogadores não confiam muito no projeto que o Vasco entrega. Mesmo com alguns jogadores de bastante destaque no passado, não conseguiu subir para a Série A. E outro ponto que eu acho bastante importante é que a torcida do Vasco é uma torcida muito grande. É uma torcida que pressiona muito. É uma torcida que precisa e necessita de resultados para ontem. A torcida do Vasco não aguenta mais ver seu time sendo rebaixado novamente, disputando novamente a Série B. E isso acaba também espelhando nos jogadores, né? Ano passado a gente viu alguns jogadores da base, como o MT, sendo chamado, por exemplo, de cachaceiro. Acho que não é algo que os jogadores gostariam para o futuro de suas carreiras, né? É um cenário muito complicado para o Vasco da Gama e que precisa de muito trabalho administrativo competente para mudar esse cenário do clube, né? Eu realmente acho que o Nenê é um grande jogador, já fez muito pelo Vasco, mas eu concordo com o Fred. Acho que só ele, um jogador de 40 anos, como destaque da equipe, é muito pouco para pro gigante da colina, né?
Fred, você falou que no Vasco não tem nenhum jogador de confiança. Eu quero te perguntar um negocinho. O Riquelme joga beisebol, Fred?
O Riquelme é um garoto, Adriano. Ele é muito bom, joga muita bola, mas ele é um garoto, pô. E se ele falhar, a torcida do Vasco vai apoiar ele? Ele é um cara pra tu confiar a temporada? Tu confia a tua temporada no lateral esquerdo, Adriano? Pra mim, esse é o principal ponto, né? A posição dele, infelizmente, não é uma posição que no futebol faça tanta diferença como um atacante, como o meio. Se ele ainda fosse um meio, um atacante, falava, pô, Ah, ele pode carregar esse time aí. Mas como na lateral esquerda ali, cruzando pro Raniel, eu não acredito que ele vá carregar o Vasco.
É, tô só brincando com o Fred, realmente o Riquelme é muito novo para assumir essa responsabilidade. O jogador realmente que tem mais essa cara de assumir a responsabilidade mesmo é o Nenê, mas o Nenê já tá com uma idade avançada. E eu acho que o Zé Ricardo deveria relembrar os seus tempos de matinê e fazer completamente o oposto, né? Ao invés de ficar procurando meninas desconhecidas, meninas de fora, meninas disputadas, né, que certamente vão dar um não para ele, ele deveria focar naquelas pessoas que já estão desenroladas, que ele já tem um contato. O Vasco deveria olhar para os seus atletas da Copinha, como o Vitor e o Fred falaram, mas obviamente tendo aquela atenção no comportamento deles, né, para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com o MT. Né? Pode dar certo sim, principalmente no Carioca, a vinda desses jogadores da Copinha. Mas vai chegando ao fim o nosso primeiro programa aqui de 2022. Eu queria agradecer a você que permaneceu até aqui com a gente, falando sobre o que a gente mais gosta, que é futebol. Queria agradecer também ao Vitor e ao Fred, que me fizeram essa belíssima companhia. E é isso aí. Abraço, Vitor.
Abraço, Adriano. Abraço, Fred. E feliz aniversário, né? Já adiantado. Dia 12 aí. É aniversário do nosso Frederico. E agradeço a você também, ouvinte, que ficou aqui até o final do nosso pontapé inicial de segunda-feira, né? Muito obrigado e até uma próxima.
Valeu, Vitor. Valeu, Fred. E parabéns adiantado.
Valeu, Adriano. Valeu, Vitor. Valeu, ouvinte. Muito obrigado pelo parabéns, né? Quero todo mundo comentando lá na publicação do pontapé. Parabéns pra mim. Ah, Fred, você é carente. Eu sou. Tu tá descobrindo agora que eu sou carente. Então me dá um parabéns lá. Vai cair o dedo? Vai cair o dedo? Não vai, né? Enfim, também queria deixar um abraço com o maior, né? O Roberto Dinamite, que descobriu um tumor. Que fique tudo bem com ele. Um abraço grande.
Toda a força pro Roberto Dinamite, grande ídolo do Vasco, grande ídolo do futebol brasileiro. E é isso. Também vamos agradecer ao nosso coordenador, o Gabriel Colares, que deu sempre essa oportunidade aqui na Audioativo pra gente. E é isso. Um abraço e até semana que vem.